Está no ar, o Jornal do Senado.
Bancada religiosa quer mudanças no projeto que reconhece casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Cristóvão Buarque defende nova comissão para ajudar setor de ciência e tecnologia no Brasil.
Humberto Costa lamenta altos índices de trabalho infantil no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A bancada religiosa quer negociar mudanças no projeto que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
A autora do projeto voltou a esclarecer que a união homoafetiva se limita ao Código Civil, sem impactos para as igrejas. A votação em plenário ficou para 2018. Repórter Érica Christian.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, disse que a chamada bancada da família aceita apreciar a proposta desde que a autora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, faça mudanças. Ele defende que a alteração no Código Civil deve se limitar a reconhecer apenas a união homoafetiva, excluindo o casamento.
O que nós falamos com a senadora Marta é que ela faça união estável entre homens e homens, e mulheres e mulheres, e não a palavra casamento. Casamento, querendo ou não, de alguma maneira, isso atinge as igrejas. Se ela não corrigir o texto, para união estável, isso ser feito em cartório, votação para casamento em igreja, casamento coisa, nós somos contra.
Marta Suplicy voltou a esclarecer que o projeto substitui a expressão entre homem e mulher por entre duas pessoas na definição do casamento no Código Civil. Ela explicou que a proposta reconhece tanto a união estável, ou seja, o morar junto, como o casamento, no que diz respeito aos direitos como a pensão e a herança.
Aí ainda inventam que se for aprovado no Código Civil, ele pode obrigar as igrejas a fazer esse casamento. Aí fala, mas não tem como obrigar, o Brasil é um país laico. E se está no Código Civil, Código Civil é Código Civil, gente. Não é extensivo a igreja. Cada igreja tem os seus dogmas, tem as suas regras. E quem pertence à igreja vai se submeter às regras da igreja. Então, não tem essa mistura.
Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. E desde 2013, os cartórios já realizam esse tipo de casamento.
O Senado vai elaborar propostas para socorrer o setor de ciência e tecnologia.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, sugeriu que seja criada uma comissão no ano que vem com esse objetivo.
Na avaliação do senador e ex-reitor da Universidade de Brasília, o Poder Executivo está demorando muito a tomar providências para liberar dinheiro para o setor.
Cristóvão lembrou que bolsistas brasileiros no exterior estão pedindo para não voltar ao Brasil ao fim dos cursos por não terem condições de dar sequência as suas pesquisas aqui.
Nós poderíamos trazer um documento dizendo o Senado está preocupado com a situação da ciência e da tecnologia e tem uma proposta. Inclusive um pacto que a gente pode propor com os cientistas, com os universitários e com a sociedade. O que a sociedade espera deles e o que a sociedade deve dar a eles para que eles produzam o que a gente precisa.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que, de acordo com o IBGE, 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil em 2016.
De acordo com ele, a maioria delas exercia atividades irregulares, sem proteção ou carteira assinada e na mais completa indigência.
Humberto Costa disse ainda que dessas crianças em situação de trabalho ilegal, 64% são pretas ou pardas.
Segundo o senador, essa notícia comprova que são as parcelas mais frágeis da população as mais prejudicadas por mudanças nas regras trabalhistas e também pelo cancelamento de programas sociais.
É uma vergonha que depois de ter sido condenado pela Organização Internacional do Trabalho por ter restituído o trabalho escravo, o Brasil passe pelo imenso constrangimento de voltar a vivenciar o drama social de crianças abandonando escolas para trabalhar.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório de avaliação do Simples Nacional.
Senadores destacaram o alcance do regime tributário especial e a importância das micro e pequenas empresas para o país. Repórter Bruno Lourenço.
O Simples Nacional é um regime especial compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. Completou 10 anos e, segundo o senador José Pimentel, do PT do Ceará, trouxe muitas empresas para a legalidade.
Basta dizer que antes do sistema entrar em vigor, em julho de 2007, havia cerca de 1.300.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Hoje, são 12.500.000.
Pimentel, que foi o relator da avaliação da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Simples, apontou que para o Simples continuar produzindo bons resultados, é preciso atualizar os limites do programa, assegurar crédito, incentivos para exportação, cadastro positivo, transição para que um microempreendedor individual vire micro ou pequena empresa, entre outras medidas. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, elogiou o relatório e destacou a necessidade de estimular o empreendedorismo e o desejo de querer se tornar grande.
Esse é um grave problema nesse ambiente, é que você termina, de certo modo, condicionando a empresa a continuar pequena, quando na realidade você tem que ter um sistema que também estimule a empresa a crescer e ao crescer ela não seja penalizada como era com o sistema de morte súbita.
O senador João Alberto Souza, do PMDB, cobrou a abertura de um curso de medicina na cidade de Bacabal, no Maranhão.
Segundo ele, apesar de ter anunciado a suspensão da abertura de novos cursos no país, o governo autorizou a criação de 29 novas faculdades de medicina.
O senador informou que o Ministério da Educação já atestou a capacidade de Bacabal para a abertura de um novo curso de medicina. O que falta definir é a universidade que será responsável pela instalação.
Segundo o senador, a cidade evoluiu em educação, reduziu a pobreza e praticamente dobrou o índice de desenvolvimento humano entre 1991 e 2010. Para João Alberto, o presidente Michel Temer deve resolver logo esta questão.
Esses são apenas alguns dos números positivos que eu poderia apresentar aqui para demonstrar a justiça do pleito que hoje faço ao governo federal, ao MEC, para que com a maior celeridade possamos, em um trabalho conjunto e cooperativo, tirar do papel o sonho de uma faculdade de medicina em Bacabal.
E o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, registrou uma carta recebida de vereadores de Boa Vista, capital de seu estado.
No documento, os parlamentares relatam os problemas que a cidade enfrenta devido ao número de imigrantes que chegaram nos últimos anos, principalmente da Venezuela e do Haiti.
De acordo com os vereadores, a capital de Roraima tem enfrentado diversos problemas no saneamento básico e sobrecarga na rede de saúde.
Teomário Mota relatou ainda que, por falta de moradia, muitas crianças estão trabalhando nos sinais, acompanhando seus familiares e dormindo na rua.
Levamos sempre a nossa preocupação e ali demonstramos sempre esse caos que realmente está criando essa migração sem ordenamento e sem um amparo legal do governo federal. Portanto, essa responsabilidade, sim, do governo federal. E, mais uma vez, nós estamos encaminhando a todos os órgãos competentes e solicitando as devidas providências para que Roraima não passe por mais dificuldades do que já está passando.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O custo da tarifa de energia elétrica tem impacto na vida dos brasileiros. Além da sua utilização direta, o insumo é empregado como base na cadeia produtiva, influenciando o desenvolvimento e a competitividade da economia nacional. A auditoria do TCU avaliou riscos associados à governança, bem como a suficiência e a qualidade do setor elétrico. Para o tribunal, o processo de estruturação dos empreendimentos hidrelétricos necessita de mais articulação e integração. É preciso um envolvimento maior dos agentes responsáveis, principalmente os de caráter socioambiental, além de um acompanhamento mais próximo por parte do poder concedente. Em função dessas e de outras constatações, foram emitidas determinações e recomendações aos órgãos competentes. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.